Entrevista da semana. Um bem tombado não pode, por lei, ser destruído ou descaracterizado. Essa é uma garantia legal que preserva bens históricos, culturais, arquitetônicos e ambientais. O tombamento é a maneira para garantir que os documentos, construções e questões paisagísticas e culturais não sejam retiradas da sociedade. O objetivo é promover ações voltadas à defesa destes patrimônios. E para falar deste assunto, eu converso com o coordenador do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural Catarinense, promotor de justiça Paulo Antônio Locatelli. Promotor, para a gente começar, o que é patrimônio cultural?
Bem, são bens de natureza material e imaterial que devem ser protegidos pelo seu valor estético, histórico, artístico, paisagístico e são garantidos pela Constituição Federal.
E quais são os tipos de patrimônio cultural?
Bem, são todas as formas de expressão, são os sítios arqueológicos, toda a questão de acervos científicos, tecnológicos, questões cênicas de cenário, enfim, que constituem bens materiais e imateriais que têm reflexos históricos e culturais numa nação.
Doutor Locatelli, quais são os instrumentos legais de proteção do patrimônio cultural?
Bem, eles vão desde a inventariança, né, os inventários, os registros, eventuais desapropriações e, claro, culminando com o tombamento de determinados bens, a fim de que eles sejam efetivamente protegidos. A inventariança é algo mais incipiente, mas que já protege de alguma forma o simples fato dele estar relacionado como de interesse turístico, histórico, paisagístico, já é uma forma mínima, mas é bastante eficiente de proteção. E claro que o tombamento é o ápice dessa proteção.
E como ocorre o tombamento de um patrimônio cultural?
Bem, o sistema é regido ainda por um decreto de 1937, o decreto 25, e é ele que traz, né, todo o trâmite administrativo para esse tombamento. No fim, esse imóvel, esse bem, ele deve ser registrado nos livros tombos, respeitados estudos técnicos e, claro, um ato administrativo final que vai declarar aquele imóvel como protegido através do tombamento.
O senhor poderia explicar quais são os efeitos do tombamento de um patrimônio cultural?
Bem, o mais importante, né, o efeito é tornar ele inalienável. Se ele for um imóvel público, ele vai ter que cumprir essa função, né, de garantir, de manutenção da preservação desse patrimônio histórico, turístico. E se ele for um bem particular, ele vai ter a alienabilidade dele, né, a possibilidade de comercialização limitada, restrita, de forma sempre que se garanta aquela finalidade alcançada pelo tombamento. E também ele vai ter os efeitos que ele vai exigir que o proprietário, seja público ou privado, faça a sua restauração, a sua manutenção, conservação de forma eficiente, de que ele possa cumprir a sua função, né, histórica, cultural, seja na forma de museu, até mesmo sua própria simples visualização. Mas essa manutenção, essas reformas são de obrigação do proprietário, seja público ou privado.
Agora, promotor, há incentivos legais à proteção do patrimônio cultural?
Bem, eles são previstos desde a época do Estatuto da Cidade, lá em 2001, uma forma de incentivar que as pessoas, proprietárias desses imóveis, autorizem, né, permitam, quando não for público, o tombamento. Porque na mentalidade de muitas pessoas, essa restrição acaba trazendo prejuízos, né, porque ele vai poder usar aquela propriedade para outra finalidade. No caso, talvez demolir, construir uma outra edificação. Então, sempre houve a necessidade dessa compensação. E isso vem, desde o Estatuto da Cidade, na forma de isenções fiscais, de não pagar o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, e também de poder vender o direito de construção que ele teria naquela área. Ele pode vender para terceiros ou ele mesmo exercer esse direito daquilo que ele não pôde construir ali em razão do que o imóvel estava tombado em outro local. Também é garantido até o custeio da energia elétrica, né, da conta de luz de imóveis tombados pelo ente público ou até mesmo isenções, no caso das concessionárias, de não cobrar essa conta, né, de forma de que a iluminação desses imóveis sejam sustentadas pelo poder público ou pela própria população.
E como o Ministério Público trabalha para proteger o patrimônio cultural?
De duas formas, basicamente também como trabalha nas outras áreas da coletividade. Primeiro de forma preventiva e depois também através de ações civis públicas ou ajustes de conduta. A forma preventiva são operações, como realizamos há pouco, na questão de visitações de museus, através do envolvimento de outros órgãos públicos e privados que atuam na área da museologia, da questão de paisagens cênicas, enfim, daquele foco que está sendo abordado. Então, de forma preventiva, para você ter medidas a serem exigidas preventivamente. Mas também através de ajustes de conduta e ações civis públicas, quando medidas serão necessárias para, por exemplo, manutenção, conservação, de que aquele imóvel tombado não se deteriore e que ele cumpra as funções para que ele foi tombado. Também nós temos algumas atuações em locais onde o tombamento ocorreu e mesmo com o tombamento, seja de bens móveis ou até questões relacionadas a bens imateriais, o Ministério Público busca a proteção daquele patrimônio. Por exemplo, um imóvel tombado, ele não pode ser destruído para que outra obra saia no lugar. Então, tem muitas ações do Ministério Público proibindo essa demolição, garantindo com base num ato administrativo que fez o tombamento.
Doutor Locatelli, o senhor poderia explicar para a gente o que é o Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural?
Ele foi criado por um ato do Procurador-Geral de Justiça, isso em 2012. Constitui, na verdade, por 5 membros designados pelo Procurador-Geral de Justiça, 5 promotores de justiça, geralmente, e mais 5 representantes de órgãos públicos ou privados que atuam na área. Ele não é um órgão de execução, ele não tem força de execução, mas todas as deliberações, as opiniões, são repassadas, no caso, ao órgão de execução competente, que é o promotor de justiça, para atuar. E também ele é consultivo, muitas vezes o promotor de justiça das comarcas nos mandam consultas, pesquisas, e esse grupo também auxilia de forma técnica, né? Porque eles têm conhecimentos técnicos a respeito do assunto e pode orientar quais seriam as medidas mais interessantes a serem adotadas numa determinada situação, para instruir, por exemplo, um ajuste de conduta ou até mesmo fundamentar uma ação civil pública. O grupo se reúne periodicamente e recentemente foi o que entabulou uma operação em vários museus aqui em Santa Catarina, onde cada integrante do grupo contribuiu com a sua expertise e com seus relatórios que depois serão repassados aos promotores.
E para finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância do patrimônio cultural para a sociedade.
A sociedade, ela, na maioria das vezes, ainda não compreende a relevância que é manter esse acervo, essa história relatada, seja através de documentos nos seus arquivos públicos municipais, seja ela contada através de edificações, de bens móveis, de cenários, de paisagens. Então, a manutenção da história através da preservação desses patrimônios, sejam também materiais ou imateriais, como, por exemplo, culturas antigas que são repassadas de pais para filhos de gerações que merecem ser preservadas. Nós temos vários exemplos aqui em Florianópolis, a questão das rendeiras, no interior do estado, a questão mais relacionada a atividades ligadas ao campo, que precisam ser conservadas, mantidas, e o tombamento é a forma que a lei encontra para garantir que ela não seja violentada ou retirado esse culto, né, essa participação.
Bom, eu conversei com o promotor de justiça, Paulo Antônio Locatelli. Ele é coordenador do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural Catarinense.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.